empresários ou não, reduz também significativamente o prazo de cessão de 5 anos para 30 meses, favorecendo o acesso mais rápido dos devedores insolventes a uma segunda oportunidade. Por último, a proposta tem também um conjunto de alterações que visam clarificar, como disse, alguns aspectos processuais e substantivos. E sintetizaria em duas notas. Por um lado, o esclarecimento da natureza taxativa do elenco de créditos subordinados. Por outro, a atribuição às administrações de insolvência da incumbência da apresentação de uma proposta de rateio final, prática que corresponde ao que se faz já hoje no Judiciário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta que o Governo submete à apreciação da Assembleia da República é um pacote legislativo importante para consolidar a revitalização do nosso tecido económico e social na sequência da pandemia. Não é indiferente que a sua aprovação se faça ou não na presente legislatura. E não o é apenas porque temos de honrar os nossos compromissos internacionais. É também, e é muito, porque 5 ou 6 meses é tempo excessivo na vida de famílias, de empresas e de trabalhadores em dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Os meus cumprimentos e também ao Sr. Secretário de Estado. Cumprimento também. Boa tarde a todas e a todos. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A proposta de lei do Governo aqui em debate serve, desde logo, para transpor para a Ordem Jurídica Nacional uma diretiva da União Europeia sobre processos de reestruturação, insolvência e quitação de empresas. Tal como o PCP oportunamente alertou, é de uma má diretiva que se trata. Má porque é fundamentalmente dirigida a aprofundar um processo de integração, veja-se a famosa União dos Mercados de Capitais, que mais não é que um caminho para a crescente concentração e centralização de capital. Má porque não traduz uma real preocupação com a situação dos trabalhadores, a informação, participação e envolvimento dos mesmos e das suas organizações de classe nos processos de insolvência e reestruturação, a garantia da proteção e do pagamento dos seus salários, a garantia da sua reintegração no mercado de trabalho, mas a própria transposição dessa má diretiva levanta problemas e perplexidades, desde logo quanto à avaliação que o Governo faz dos mecanismos que lhe servem de base. O Governo, pelos vistos, considera que o processo especial de revitalização, o PER, é um caso de sucesso, de tal maneira que opta por um processo legislativo e uma linha de ação política em que esse mecanismo do PER é a trave mestra nessa construção. Mas essa convicção e essa opção que o Governo procura sustentar são desmentidas pela realidade. Em primeiro lugar, não deixamos de assinalar que há, chamemos-lhe assim, uma falsa sensação de segurança do Governo quando afirma que, e citamos, o nível de empresas com planos de recuperação aprovados que não recorreram de novo a processos especiais de revitalização ou a processos de insolvência cifra-se nos 55,5%, denotando a aderência da economia à referida figura jurídica. Isto seria como o médico dizer que dos pacientes que atendeu, 55,5% nunca mais lhe apareceram à frente. Se estão vivos ou mortos, é que já é outra história. Mas suponhamos que estão todos vivos. Isto é, admitamos que estes são mesmo os números que retratam aquilo que correu bem. Ora, também, segundo o Governo, 40% dos PERs submetidos são aprovados pelos credores e destes, 55% não recorrem a novo processo, significa uma taxa de sucesso de 22,2%. Por outras palavras, 77,8% dos PERs falham.
Exatamente.
Estas objeções à avaliação do Governo constam, aliás, explicitamente do parecer enviado a esta Assembleia por parte da Associação dos Mediadores de Recuperação de Empresas, a mesma associação que, ao longo de muitos meses, alertou para a ausência de medidas de divulgação do chamado regime extrajudicial de recuperação de empresas, aprovado pela Lei 8 de 2018, de 2 de março, sem votos contra, na Assembleia da República. O facto é que, salvo raras exceções, se uma empresa recorre a um processo judicial, é porque já está tão debilitada que só consegue encontrar caminho alternativo para a sua sobrevivência através da intervenção de um juiz, o que atesta a sua dificuldade em fazer face a situações críticas com que se defronta.
Exatamente.
E o que este quadro vem evidenciar é a necessidade concreta de uma outra abordagem que parta de uma avaliação séria e rigorosa da realidade e dos resultados alcançados e que, de uma forma consequente, aponte soluções, criando condições para combater a morosidade da justiça, assumindo das instituições do Estado uma posição responsável, desde logo enquanto credor, pela defesa do interesse público e pela defesa do tecido empresarial e dos setores produtivos, salvaguardando a situação, os direitos e os interesses dos trabalhadores dessas empresas, para que não sejam o elo mais fraco de uma corrente em risco de quebrar, ou tomando medidas que estão em falta há muito tempo, incluindo na informação e esclarecimento e apoio às micro, pequenas e médias empresas, no acesso aos mecanismos de mediação e de acompanhamento para enfrentar e superar as situações que ameaçam a sua continuidade. Mas antes de mais nada, passando das palavras aos atos e assegurando o acesso aos apoios por parte destas empresas, não abandonando este tecido económico para prevenir e evitar insolvências, porque essa é uma prioridade indeclinável. Uma palavra ainda para os milhares de trabalhadores que, enquanto aqui falamos, lutam pelo futuro das suas empresas, lutam pelo emprego com direitos, contra as ameaças e chantagens daqueles que usam os processos de insolvência como arma de pressão e chantagem. Da grande força a Soares da Costa, passando pela estiva na ETPL, os trabalhadores contam com o PCP e com a solidariedade de classe de quem não desiste de lutar. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Em setembro de 2020, o PAN apelou aqui ao Governo para que procurasse assegurar a transposição rápida da Diretiva 2019-1023 e que evitasse uma transposição à última da hora, como tantas vezes acontece. Estamos a falar de uma diretiva que poderá dar um grande impulso à adoção de novos mecanismos de reorganização preventiva das empresas, o que permitirá garantir a proteção dos postos de trabalho e a preservação do conhecimento. Mas com a proposta do Governo em mãos, já podemos ir mais longe na nossa crítica. Desde logo, é positiva a previsão da obrigatoriedade da classificação dos credores afetados pelo plano de recuperação em categorias distintas, dado que, como afirma o Banco Mundial, tal valoriza, por um lado, a liberdade contratual dos credores e, por outro, porque traz uma lógica de crédito garantido que permite reduzir riscos, aumentar a disponibilidade do crédito e ainda baixar o custo do crédito, o que beneficia grandemente as micro, pequenas e médias empresas. Na proposta do Governo, vemos como positivo que se tenha seguido o exemplo de França e de Malta e tenha ficado previsto uma categoria própria para os trabalhadores. Lamentamos, no entanto, que tenham ficado fora uma categoria tendente a proteger os credores mais vulneráveis, como os pequenos fornecedores. Negativo é também que o Governo não tenha aproveitado a margem que a diretiva lhe deu para que na transposição se tomassem medidas tendentes a assegurar uma legislação nacional ainda mais favorável à revitalização e reabilitação dos devedores. Ora, o Governo, com esta proposta, nada faz para alterar a realidade no sentido de os tribunais demorarem, em média, um ano para declararem a pessoa singular insolvente e decidirem sobre a admissão do pedido de exoneração do passivo restante, o que pode ser fatídico para casos em que o devedor insolvente ainda tenha capacidade de pagar aos credores. O caminho do Governo deveria ter passado por desburocratizar o procedimento da exoneração do passivo restante e por passar a valorizar o caminho da conciliação das partes e dar assim aos tribunais um papel de instância de recurso e não principal. Acresce ainda que o Governo põe o foco no processo especial de revitalização, mas ignora que este processo falha em mais de 77% das vezes. Algo que se poderia resolver com um novo processo de reestruturação preventiva para as empresas, principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Estas, senhores e senhores membros do Governo, são matérias estruturais que exigem mais ponderação. Contudo, o PAN, atendendo à rapidez excepcional deste processo legislativo, não propõe alterações quanto a essa matéria. Ainda assim, participamos neste processo legislativo com uma proposta que é muito concreta e que visa acautelar um aspecto que consta do considerando 23 da diretiva, que de resto é completamente ignorado pelo Governo. Queremos que as organizações representativas dos trabalhadores tenham o direito de acesso à informação económica e financeira gerada pelo mecanismo de alerta precoce e que gozem de apoio do IAPMEI na análise e avaliação dessa informação. garantir o acesso dos representantes dos trabalhadores a essa informação é salvaguardar os direitos desses trabalhadores e minimizar os efeitos sociais decorrentes das operações de reestruturação empresarial. Para terminar, pela justeza desta proposta e pela sua premência no contexto de crise económica que estamos a viver, esperemos contar com o apoio das diversas forças políticas quanto a esta proposta. Obrigado.
Muito obrigada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, esta proposta de lei que hoje aqui apreciamos chega tarde, desilude e preocupa. Chega tarde porque a transposição da diretiva devia ter sido feita até 17 de julho do corrente ano e estamos a 4 de novembro. E se este lapso de tempo tivesse servido para criar um diploma digno e que ajudasse as empresas, então até teria valido a pena. Mas não foi assim. Reparemos, a diretiva tem 3 objetivos bem claros. Os Estados-membros devem legislar no sentido de criar, primeiro, regimes de reestruturação preventiva. Segundo, processos conducentes a um perdão de dívidas. Terceiro, medidas destinadas a aumentar a eficiência dos processos relativos à reestruturação. A proposta de lei falha os 3 objetivos. E falha, desde logo, porque assenta em pressupostos errados. A proposta de lei e o Governo partem de um princípio que não é verdadeiro. Partem do princípio que Portugal tem imensos diplomas de alertas precoces e de reestruturação e isso não é verdade. O que Portugal tem é um conjunto de diplomas avulsos que só servem para confundir e para baralhar os empresários. Temos o PER, temos a insolvência, temos o RER, ainda temos o PEV, ainda temos o PEAP, temos tudo isto. E o empresário não sabe onde é que se há de dirigir e de qual processo é que deve lançar mão. O sistema de alerta precoce que vem referido na exposição de motivos é outro pressuposto errado, porque este sistema, eu tenho muita pena dizer isto, mas não serve para nada. Algum empresário é beneficiado pelo Banco de Portugal enviar informações ao IAPMEI, o IAPMEI enviar informações à Autoridade Tributária e a Autoridade Tributária enviar um e-mail anual ao empresário a dizer que ele está com dificuldades? Mas isto é que é ajudar os empresários. Não é isto e não é isto que esta diretiva também impõe. O que impõe é que exista um aconselhamento prestado por organizações públicas ou privadas às empresas que têm dificuldades. Onde é que isto está na PPL? Não está, não foi considerado, não há qualquer orientação prevista para os empresários. E não há, ao contrário do que acontece em Espanha, em Itália, na Dinamarca, na Áustria, Portugal não seguiu mais uma vez estes bons exemplos, não ouviu, por exemplo, as organizações internacionais que há bem pouco tempo, o Banco Mundial, a Comissão das Nações Unidas para o Direito do Comércio Internacional, as propostas de recomendação da União Europeia, todas estas entidades alertam no sentido de ser criado um processo único que ajude as micro, as pequenas e as médias empresas. E mais uma vez, o Governo não fez isso. Não ouviu ninguém para fazer esta proposta de lei, não ouviu, por exemplo, a senhora juíza conselheira, a professora Catarina Serra, ainda há dias no Funchal, a dar nota de todos estes problemas, não ouviu absolutamente ninguém. Quanto ao perdão de dívidas, também não esteve bem, senhora ministra, o Governo também não esteve bem. Não esteve bem porque faz uma redução de 5 anos para 30 meses e esquece que os relatórios que são feitos nos processos judiciais são relatórios anuais. Até isto acaba por criar entropias em todo o sistema. Também não esteve bem porque não cumpriu aquilo que a diretiva impõe, que é a consolidação de processos, quando há dívidas pessoais e há dívidas das empresas, nomeadamente quando falamos de empresários em nome individual. E também não esteve bem quando falou e quando legisla sobre as maiorias. Senhora Ministra, que maioria é esta de 50,01? Então, e 50,001 não é uma maioria? Não vai aprovar um plano quando tem 50,001? Porquê complicar aquilo que é simples? Toda a gente sabe, todos os portugueses sabem o que é mais de 50%. Porquê complicar? E eu gostava que os diversos partidos tivessem isto em consideração para, na especialidade, ser possível não fazer um grande diploma, porque isso já não é possível, mas pelo menos melhorar alguns erros, e são erros graves e técnicos que vão prejudicar a vida de toda a gente. Concluindo,